Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque.
Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107.3 FM, Raíssen Abac, o craque.
Vamos direto aqui, Neumann, o que que tem de mais revelador para você no que foi dito na confissão espontânea do arrependido, do doído...
Do viciado em dinheiro.
Viciado em dinheiro e o que mais? Tem mais alguma qualificativa? Eu não lembro agora. Acho que já está bom. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio.
Bom, já que você está fazendo essa festa toda, vamos cantar, já que eu pus o ovo, né? Você lembra que eu disse que a prisão do Regis Fischer iria abrir uma corrida de delação premiada do Cabral contra ele? Você lembra que eu disse que existem omissões premiadas? E essa parte da propina paga pelo Odebrecht, que o Cabral revelou, não constou da delação premiada dos 78 lá, da empreiteira, né? E também eu falei que agora só está restando delatar o judiciário, né? Bom, então, anteontem nós comentamos aqui a confissão, né, que o Sérgio Cabral fez ao Ministério Público, e ontem ele foi ao juiz Sérgio Bretas, né, Marcelo Bretas, né, e confirmou isso, né. Bom, nesse depoimento da semana passada, ele admitiu ter recebido propina, como você disse, e jogou no fogo o ex-braço direito dele, o Regis Fitt. Beleza, mas não é só isso. A revelação de Cabral tem o condão de lançar suspeitas sobre a célebre delação das delações. Aliás, muita gente boa já tem suspeita sobre isso. Aquela da Odebrecht. No relato que ele fez, o Cabral afirmou que o Regis recebeu propina da Odebrecht por causa do edital de concessão do Maracanã, que foi ganho pela empreiteira e que até hoje é um rolo só, né? Ninguém sabe como é que está o negócio do Maracanã. O que se sabe é que é caríssimo, que praticamente não dá para os clubes bancarem e, no entanto, continua tudo como estava antes. A grana ilegal era paga por serviços superfaturados no escritório de advocacia da família do Fitner. Qual é o problema para o Odebrecht? É que em nenhuma das delações de 78 executivos do Odebrecht consta qualquer referência à propina. Alguém da Odebrecht vai ter que se explicar, você não acha, Carolina? Mentir ou omitir fatos importantes numa delação tem uma consequência fatal. A colaboração pode e deve ser anulada, principalmente os benefícios dados aos delatores. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, e o que há de novo no que Cabral revelou sobre Regis Fischer, de quem, na verdade, tem falado bastante há algum tempo, e o que isso pode trazer de novo nessas investigações sobre corrupção no Brasil?
Quando ele disse que era viciado em dinheiro, vamos ouvir o Sérgio Cabral falando desse vício, Almirante Nelson?
Esse meu erro de postura, não é? De apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né? Isso é um vício, né?
É isso. Então ele tá, os viciados não vão para a clínica, né? Ele está numa clínica lá, fazendo a desintoxicação desse vício, né?
Desendinheirização,
isso. Boa, hein? Na delação, ele citou a promoção de um ministro do Superior Tribunal de Justiça como a conquista política do Regis Fischer, um dos principais operadores do esquema dele de corrupção, né? Aos procuradores, o Sérgio está condenado a 200 anos de prisão, deu detalhes da trajetória do Fischer, que além de operar o esquema de propina no Rio, era o interlocutor com o mundo jurídico. O Fischer era chefe da Casa Civil do governo do Rio, e nesse depoimento do dia 21 de fevereiro, a Lava Jato, o ex-governador disse que o primeiro sucesso de Fischer na política foi emplacar a promoção de um juiz de primeira instância a desembargador. Assim, por coincidência, só é cunhado dele. Né? O Sérgio Cabral não falou isso, mas é cunhado. Uma das primeiras conquistas Foi a promoção de Belize. Belize é o cunhado. A desembargador. Marco Aurélio Belize, juiz de carreira promovido a desembargador, depois nomeado para uma vaga no STJ em 2011, com apoio de Cabral. O Sérgio Cabral aproveitou para deixar recados ao círculo jurídico que se aproximou dele quando estava no auge. Segundo ele disse, está anotado aqui, numa matéria da Cruzeiro, Regis sempre levava, no período da Lege, candidatos a cargo de desembargador, enquanto no Senado, candidatos a cargo de ministro de tribunais superiores, que Regis funcionava como assessor e consultor jurídico. É o seguinte, quando o Cabral foi nomeado eleito presidente da Assembleia do Rio, Regis Fischer foi nomeado como procurador-geral da Casa. Depois o Cabral subiu na vida, foi governador, e o operador o acompanhou, e foi um dos homens mais fortes do seu governo. O depoimento, né, como você sabe, marca uma inflexão, né, da postura de Cabral, preso em 2016 pelo Lava Jato. Ele passou meses negando peremptoriamente ter recebido propina e recorrendo a eufemismo para explicar pagamentos suspeitos descobertos pela operação. Aquilo que os procuradores entendiam como propina nada mais era do que sobra de campanha. Agora ele está virando tudo, né? Admitiu aos procuradores que se beneficiou de dinheiro sujo e disse o seguinte, mas roubando aqui mais uma vez da matéria da Cruzeiro, a iniciativa de ser ouvido no MPF, de fato, partiu dele e de sua defesa, indo em encontro de uma nova postura que pretende adotar frente às investigações, que quando se iniciou a Operação Lava Jato era cético quanto às probabilidades da sua delação premiada. É, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos aqui então, ó.
Não, é o Raiz, é o Raiz.
Ainda
você
sobre...
interferiu, a última vez você interferiu com o desindinheirização, eu confundi. Isso, você tinha feito a pergunta.
Então tá bom.
Vamos... Perdoe, perdoe.
Não tem problema, tá tudo em casa. Vamos falar aqui do ainda sobre o Cabral. O que está por trás de tudo isso? Quais são os objetivos com essa inesperada confissão?
Além de aliviar o coração dele, né?
É, aliviou o coração aliviado, isso é importante.
Olha, eu quero confessar uma coisa. Eu estou aliviado, né? Foi isso que ele falou. Bom, primeiro o alvo dele vai ser o ex-secretário Sérgio Cortes, da Saúde, né? Ele virou desafeto do ex-governador quando admitiu participar de esquemas de corrupção, assim como revelou em detalhes a vida de luxo do Grupo Cabral. Mas o que corre no Rio de Janeiro, e eu chego até... você sabe aquele passarinho que conversa com através do qual o Hugo Chávez conversa com o Maduro? Esse mesmo passarinho passou lá pelo Rio e veio aqui me contar que essa nova estratégia de Cabral é uma tentativa de conseguir alívio para a pena da mulher, Adriana Mancelmo. Você lembra, Carolina, que ele a chamava de riqueza, né? A ex-primeira-dama foi condenada, viu? A 18 anos e 3 meses por lavagem de dinheiro e organização criminosa. E ele está tentando... está sendo cavalheiro. Além de viciado, cavalheiro. Né? Pois então. Agora sim, né? Agora é Carolina Ercolim, né?
Sou John. Falar sobre o ex-presidente Lula, que...
Carolina.
Oi.
Eu estou contando no meu vídeo do YouTube, quando eu fiz uma entrevista exclusiva com o presidente da Venezuela, Carlos Andrés Pérez, e ele largou aquela postura de apoio aos Estados Unidos, apoiou o acordo nuclear Brasil-Alemanha. E eu estava num táxi indo para Maiquetia, o aeroporto, para ir para Maracaibo, e de repente deu no raio da notícia da minha matéria, né? Aí disse, segundo ele corresponsal do Jornal do Brasil em Caracas, José Neumann Pinto, aí eu gritei, sou Jô. O motorista não entendeu nada. Fala, Carolina.
Eu lembrei também do espanhol do vice-presidente Hamilton Mourão.
Oh, fala bem.
Na cúpula lá, né? Vou falar então sobre o ex-presidente Lula. Ele negou que incitou a invasão do triplex no Guarujá, de que é acusado de ser proprietário, apesar daquela gravação, né, de uma frase explícita dentro de um contexto ali de um discurso. Afinal, ele incitou ou não incitou?
Pois é, o Lula prestou depoimento ontem à Polícia Federal em Curitiba no âmbito de um inquérito que investiga uma ocupação do MTST, do triplex, que o Ministério Público atribui a ele lá no Guarujá. Né? Ele está condenado, está preso na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro, por reformas nesse imóvel. Né? É o primeiro processo dele, o primeiro em que ele foi condenado e já foi condenado em segunda instância. O advogado Manuel Caetano Ferreira, que defende Lula, relatou quando saiu da PF que Lula declarou que não incitou ninguém a invadir o triplex. Acontece que o Lula, em janeiro, quando discursava em São Paulo, depois de ter sua pena aumentada para 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, negou ser o dono do triplex. E aí disse o seguinte: se eles me condenarem, me deem pelo menos o apartamento. Eu até já pedi para o Guilherme Boulos, líder do MTST, acrescento eu aqui o que ele falou, mandar o pessoal dele ocupar aquele apartamento. Já que é meu, ocupem. Ou seja, meu amigo, é difícil negar essa frase, mas o advogado mandou, o Caetano, disse: não, era um discurso de meia hora, isso aí foram segundos. O advogado, mano, eu falei ontem no Estadão às 5 que eu fiz com o Gustavo Lopes, que o advogado Manuel Caetano pode ser bom em direito, mas ele é ruim de certos conceitos de lógica, né? Afinal de contas, meia hora é composta de 30 minutos. Cada minuto é composto de quantos segundos? Raíssa Abac, você que é bom de matemática?
60.
Aluno do Frei Crisóstomo.
60.
Do professor Benedito. 60. Então, é o seguinte, doutor Caetano, o doutor Heisen, que trabalhou na justiça, foi serventuário, ele aprendeu que cada minuto tem 60 segundos, cada segundo tem 10 décimos, cada hora tem 60 minutos. E o discurso de uma hora é composto por células, diria assim, né? Células de segundos. É o caso da declaração do Lula. Agora, doutor, o que ele falou, falou. Nós estamos no século XXI. Ouve aí a coluna do meu amigo Etevaldo Siqueira, um pouco de tecnologia, está tudo gravado, doutor, pelo amor de Deus. Só se consagra mais ainda que o Lula é um mentiroso de marca, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E como diz aquele ditado, relógio que atrasa não adianta. Ô, Neumann.
Essa foi... Ô, Carolina.
Oi.
Carolina, essa foi de lascar, hein?
Gente, a gente, né, dá aquele sorrisinho e toca em frente.
Então, vamos em frente.
Vamos para a manchete aqui do Estadão de hoje. PF vai apurar vazamento de investigações da Receita. E o que, que isso tem a ver, ô Neumann, com o telefone...
José Neumann.
Com o telefonema do presidente Bolsonaro para o ministro Gilmar Mendes, que é um dos investigados.
Esse assunto é um assunto difícil para eu comentar, viu? Porque eu tenho muita raiva da Receita. A Receita, todo dia eu chego em casa, eu sou o cara mais...
Lembrado
e ao mesmo tempo mais correto. Porque eu não posso sonegar imposto, exposto do jeito que eu sou como comentarista aqui. E todo dia eu recebo uma carta da Receita apontando alguma falha que eu não cometi. Aí nunca ninguém pediu desculpa a mim, ou pela Receita, ou pelo governo. Agora, só porque pegaram o Gilmar lá no COAF, o Bolsonaro telefonou pessoalmente ontem para o ministro do STF, Gilmar Mendes, para se explicar sobre o vazamento de investigação com citações a agentes públicos, por parte da Receita, né? O jornal Estadão apurou que o presidente disse que estava preocupado com o ocorrido e pediu ao ministro sugestões de medidas para solucionar a crise. Nunca ninguém me pediu sugestões para fazer com que a Receita, o fisco, fosse mais decente com os contribuintes, né? Isso, o Marcos Sintra, aquele do Imposto Único, que é o secretário especial da Receita, passou o telefone para o Gilmar e pediu à Polícia Federal que instaurasse um inquérito para apurar o vazamento, o Bolsonaro, né, dos dados de investigação contra o ministro e outras autoridades. Eu quero lembrar que, além do Gilmar, também estão na mira de um grupo especial da Receita, Roberta Maria Rangel, mulher do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Assim como no caso do Gilmar, a mulher do Dias Toffoli foi alvo de uma investigação preliminar da Receita Federal. Segundo o jornal Estadão apurou, a análise dos dados não resultou na abertura de um procedimento formal de fiscalização contra os dois. Até 2007, o Toffoli foi sócio da mulher no escritório de advocacia Toffoli e Rangel, associados em Brasília. E antes disso, nós sabemos que o nosso Toffoli foi advogado do PT, mas o Heisen, algum presidente da República alguma vez foi tão solícito assim com você, Heisen?
Não, de ligar assim, não.
Então vamos em frente, que atrás vem gente.
Vamos falar sobre que mitos, ao seu ver, foram desfeitos depois dos episódios do último fim de semana lá nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia.
Carolina, ao protagonizar a decisão do Grupo de Lima, eu contei ontem, mais uma vez, eu vou citar ontem minha participação no Estadão em 5, que eu resumi da seguinte forma: ao protagonizar a decisão do Grupo de Lima de manter o esforço internacional para influir na democratização da Venezuela sem invadir seu território, ou militarmente, ou através de qualquer outro meio, né, nem interferir em assuntos internos, o governo de Jair Bolsonaro desmanchou o atrelamento automático. Todo mundo dizia, não, tudo que o Trump faz, o Bolsonaro só quer ser o Trump tropical. Não, houve uma diferença fundamental entre o que o Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, levou para discutir em Bogotá, no Grupo de Lima, e o que o Brasil propôs e que foi aceito. Né? Esse é um dos mitos que foi desfeito. Né? O outro é que, embora a iniciativa da oposição a Maduro tenha malogrado na tentativa de entregar alimentos e remédios a um milhar de famintos povo da Venezuela, além de não provocar um número significativo de desertores, pelo menos até agora, nas forças militares e nos milicianos do ditador bolivariano, os fatos do fim de semana provocaram a atitude desumana do Terano ao comemorar seu triunfo e certamente queimou o filme dele. Foi ou não foi, Raíssa Abac, o craque?
Esse queimou.
Então vamos em frente.
Vamos em frente, atrás, hein, vamos em frente. Agora sou idiô.
Sou idiô.
Vamos falar, já que estamos falando nesse portunhol aqui, como o ministro da Educação, o Vélez Rodrigues, não confundir com o Vélez Sarsfield, está se saindo agora, depois de ter sugerido filmagens e repetindo slogans de Bolsonaro na campanha?
Bom, esse é o assunto que eu estou tratando no Estadão Notícias hoje. Está no ar desde as 6 horas da manhã no portal do Estadão. Né? Nós ouvimos, inclusive, o corpo desse, agora há pouco, numa entrevista num cientista político sobre a desarticulação do governo Bolsonaro lá no Congresso. Né? Bom, acontece o seguinte: ontem o Ministério da Educação, segundo revelou a Renata Cafardo, antes do próprio Ministério mandou, que foi um assunto que a Renata Cafardo noticiou anteontem. Né? Ontem, quando eu cheguei no meu computador, que abri, tinha assim: Ministério da Educação atualiza a sua carta, aquela carta revelada pela Renata Cafardo, né? Em que mandava as escolas, mandava não, sugeria que as escolas cantassem o hino e os alunos fossem filmados, mandassem para a Secretaria de Comunicação, uma lambança toda, né? Quando eu cheguei, que vi, atualiza, quer dizer, é uma jogada de assessoria e de quem faz muita lambança, né? O ministro da Educação, é Vélez Sarsfield dele ou é Vélez Rodrigues? Colombiano, naturalizado brasileiro, ele esclareceu ontem. Virou uma espécie de trapalhão da educação, né? Primeiro, ele retirou o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É muito impressionante como ele tem gente que o aplaude. Eu fiz um comentário disso no YouTube e todos os comentários são sobre o hino. Em nenhum momento eu critiquei o hino. Eu não ouvi ninguém criticar o hino. O Marco Villa não criticou o hino, Augusto Nunes não comentou. Ninguém criticou o hino, todo mundo falou desse slogan de campanha. Aí o texto foi levemente modificado, ou seja, tiraram o Vamos Saudar o Brasil de Novos Tempos, agora simplesmente Vamos Saudar o Brasil, e tiraram o slogan, né? O corpo também foi mudado, porque continua aqui requisitando que as escolas filmem seus alunos durante a leitura da carta, mas diz que a gravação só pode ser precedida por autorização legal, né? Desde segunda-feira, que eu comecei a comentar o assunto, eu lembrei que qualquer imagem de alguém que vá ao ar, em televisão, a rádio, tem que ser autorizada pela pessoa. Isso é uma obrigação constitucional. E o hino, a execução do hino uma vez por semana, às quartas-feiras, nas escolas, é uma lei antiga, lá do Haddad e da Dilma. Agora, o ministro recuou, sim. Aliás, por falar em recuo, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Antes da Carol falar, você chamou do quê? Ele trapalhão, é isso?
Um trapalhão da educação.
Ah, então escuta aí, ó. agora com esse som a Carol vai com tudo.
Não, antes da Carol, já que você botou o som agora, o Nelson bota a declaração de Vélez Rodrigues.
De fundo, ah, de fundo, vai lá.
O slogan de campanha foi um erro, já tirei, reconheci, foi um engano. Bem, um engano, tirei imediatamente. E quanto à filmagem, só será divulgada com autorização da família.
Ai, Neumann, vou falar então do que
Carolina,
adianta.
Carolina, só falta agora. Só falta agora o hino da vitória do Ayrton Senna.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês, antes de você falar o último comentário. Cacildes, viu?
Cacildes!
Bom, só para continuar no assunto, então, de que adianta o ministro da Educação se desculpar por ter chamado brasileiros, então, que viajam para o exterior de canibais, né? Ontem ele teve que responder ao Supremo Tribunal Federal.
É, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, havia dado um prazo para o Vélez apresentar esclarecimentos, se ele quisesse, sobre a afirmação feita à Veja. A decisão de Rosa foi tomada depois do advogado Marcos Ademir Ferreira Rivas acionar, né, o Supremo, sob a alegação de que o grau de vilania de Vélez atribuiu ao brasileiro a condição antropológica de canibal. Eu, na época, eu me lembro que falei que era bobagem o Supremo se meter nisso, porque ele estava exercendo o direito à opinião. Eu vivo aqui xingando todo mundo, ele também pode xingar a gente, né? Não é muito adequado o ministro xingar, né? O Vélez disse à Veja, vamos lembrar, que o brasileiro rouba coisa dos hotéis, rouba o assento salva-vida do avião e acha que sai de casa e pode carregar tudo. Esse é o tipo de coisa que tem que ser revertido na escola, pregando lá aulas de educação moral e cívica, né? Agora o ministro foi ao Senado, e acho que já nem precisa mais ir à Rosa, né? Ele foi ao Senado, enfrentou lá a turma protestando de forma simpática, né? Meio constrangido, mas simpática, dizendo que utilizou de uma figura de linguagem para, em dado contexto, potencializar a importância da imagem. Essa figura de linguagem, no meu tempo, se chamava mentira, falsidade, generalização. E ele disse que não teve o propósito de ofender a honra. Não, afinal de contas, ele disse que era canibal e canibal.
Caiu aqui a nossa linha, mas está quase concluindo aí o Neumann. Então, falando sobre... O ministro foi lá para explicar essas declarações. Voltou, estamos de volta. Neumann, caiu, mas voltou.
Oi, eu estava... Mas eu disse que ele não teve o propósito de ofender a honra. Não, é só canibal. Canibalismo é aquela coisa de um animal se alimentar da carne do próprio gênero, sei lá, da própria categoria animal. Inclusive nós somos animais mamíferos, né? Fui infeliz na declaração aberta, genérica, mas tal não pode ser lida como a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, na medida em que, repita-se, não teve o propósito de ofender a honra. Então ele está se apoiando em chicanas jurídicas para se livrar da enorme pataquada, batatada, imbecilidade que ele fez. Eu volto a afirmar que o Brasil exige muito dele, o Brasil exige que ele levante a nossa educação que está no fundo do poço, desse fundo do poço, para um lugar decente em que o Brasil passe a ocupar lugares melhores nessas avaliações aí do IDEB, do IDH lá da ONU, né? E não vai ser com filmando criança, sem autorização, cantando hino, hasteando bandeira, que ele vai conseguir isso. Primeiro, ele tem que conseguir que a educação saia da situação miserável que o PT, a qual o PT levou. Depois, aí, quem sabe, o brasileiro pode se orgulhar patrioticamente da sua educação. Por enquanto, não dá. Nem nos orgulhamos da educação, nem muito menos do ministro da Educação, que é naturalizado desde 97, está no Brasil há 40 anos por vontade própria, é casado e é pai de brasileiros, mas que não age de forma elegante, nem muito menos inteligente. Eu acho que já era o caso de trocar o ministro da Educação. O Bolsonaro não está pensando nisso, porque ele é mais uma indicação do Olavo de Carvalho, que os filhos do Bolsonaro consideram o equivalente ao profeta Maomé. Mas é o caso, porque ele é um vexame geral. E na educação não podemos ter um vexame na condução. Bom, Carolina, vamos contar.
Vamos. É três?
É dois?
É uno. Em pé.